Vamos continuar a nossa reunião e agora com a última audição desta manhã, com a Confederação da Indústria Portuguesa. Queremos agradecer ao Sr. Presidente da CIP, sua presença e da sua delegação, o Dr. Gregório Novo e o Dr. Luís Henrique. Como sabem, esta audição insere-se na análise da proposta de lei do Governo 206/10 sobre a revisão do Código de Trabalho. Esta audição normalmente consta de uma primeira exposição da entidade que vem transmitir a sua posição, as suas preocupações. Os senhores deputados da Comissão depois suscitarão os comentários que entendam adequados, oportunos, e finalmente a delegação da CIP, neste caso, prestará os esclarecimentos que também entende que se justifique. E nesse sentido, queria renovar a saudação e os nossos cumprimentos à delegação da CIP, em especial ao Dr. Francisco Mazaler, e convidá-lo a transmitir a posição da CIP sobre esta matéria à Comissão de Trabalho. Sr. Doutor, tenha a bondade.
Muito bom dia, meus senhores. Eu estou aqui a braços com um café. Bom, eu vou fazer um comentário inicial de aspecto muito geral. Tenho a sorte de ter uma pessoa que negociou e se especializou nesta área e que poderá responder a perguntas de detalhe que os seus deputados queiram fazer. Como é que nós encaramos o Código de Trabalho desde o princípio e a nossa intervenção? Lembramos de entrada, e temos noção disso, de que o Código de Trabalho se destina a todos os trabalhadores que existem em Portugal. Todos. Nós apenas representamos a indústria. E isso põe desde logo uma grande dificuldade, nós estamos a discutir e argumentar uma legislação que afeta todos os trabalhadores e que nós sabemos que não são todos iguais. Há muitas diferenças entre setores, sei lá, agricultura, indústria, turismo, e todos nós somos diferentes, entre o norte e o sul, entre grandes e pequenas empresas, entre profissões de origem académica e trabalhadores que não são de origem académica. Portanto, tudo isto introduz enormíssimas, uma dispersão muito grande das pessoas que vão ser atingidas e englobadas por esta legislação. Forçar todo o sistema de relações laborais a ser aplicável a todo este universo, obviamente que, no nosso ver, provoca não só injustiças, porque uns serão eventualmente protegidos, outros forçados a uma proteção que não pretendem ou não precisam ou que é exagerada, e, sobretudo, não ajuda a aplicar a legislação às diversas necessidades dos diversos setores, tal como eu disse. Daí resulta que a influência grande numa das partes que discuto, que são os trabalhadores, que tentam, obviamente, e no seu aspecto, do seu lado, com todo o direito, preservar direitos anteriores, obviamente que prejudica as necessidades que a indústria, em particular no nosso caso, ou a economia, se quisermos generalizar, pretende que é evoluir com a evolução do mundo e dos mercados mundiais e da concorrência mundial. Portanto, este choque entre os direitos adquiridos e a necessidade de manter ou de promover a competitividade das empresas que têm de responder, até para criar emprego também e riqueza, esse choque está presente em todas as discussões desde o primeiro dia e nós assumimos, sabemos que é assim. No entanto, nós temos que pensar que se quisermos criar emprego e criar riqueza e evoluir na competitividade, temos que mudar muitos da legislação que existe, alguma delas antiquíssima, e permitir que as empresas se consigam adaptar. Este foi o nosso objetivo. Se me perguntam, e eu vou começar desde já a responder algumas perguntas que certamente me farão, se eu estou satisfeito com este Código de Trabalho, digo já que não. e era esquisito que estivesse, porque não foi feito por mim, foi feito numa discussão de interesses muito diferentes, em zonas e áreas e mesmo, como é que é dizer, ambientes muito diversificados, e seria muito, muito difícil que fosse satisfatório. É especialmente insatisfatório que, se nós desta revisão não conseguirmos ganhar, em termos de classificação internacional, uns pontos, uns lugares, uma nova visão sobre a nossa competitividade no que diz respeito à relação, à legislação laboral. E isso eu estou convencido que não vamos conseguir. Portanto, a maior derrota nossa é que a legislação sobre a flexibilidade externa, contratar e descontratar ou despedir, não tenha sofrido alterações substanciais e que daí resulte uma visão de fora, dos investidores estrangeiros, de que Portugal continua no último lugar ou nos últimos lugares da OCDE e mesmo dentro da União Europeia, a visão externa é que estamos próximos dos últimos lugares. Isso a nós preocupa-nos, precisamos de investimentos, preocupa-nos porque é uma confirmação daquilo que nós pensamos que é a situação atual, é que é muito rígida, muito inflexível e não nos conseguimos adaptar às variações do mercado e, se confirmação precisássemos, temos essas classificações internacionais que apenas sublinham e confirmam o nosso parecer de que vivemos amarrados a um sistema antiquado de preservação de direitos. Agora, nessa altura, os senhores perguntam, então, mas porquê é que subscrevem? Para satisfazer, ou para tentar satisfazer à primeira parte da minha intervenção. Existem muitas diferenças entre os diversos setores e nós gostaríamos, ou tentámos, pelo menos, uma vez que somos e sabíamos que íamos ser, embora tivéssemos lutado por uma melhor flexibilidade externa, ao menos que houvesse flexibilidade interna, ou seja, que fosse possível que as empresas, dentro da sua capacidade de negociar com os trabalhadores, via sindical ou via acordos internos, conseguir as condições que esse setor ou essa empresa necessitam. E aí sim conseguimos algumas vantagens. E se nos perguntam se foi suficiente, nós achamos que foram dados grandes passos nesse sentido, importantes passos nesse sentido. Pensamos que talvez este passo venha a demonstrar que é preciso romper outras barreiras ao nível dos setores e das empresas, ao ver aquilo que é possível fazer-se por negociação. Se perceba que uma negociação a um nível mais alto da concertação com o Governo, Parlamento, país, todo ele perceba que o exemplo vindo de baixo foi que é necessário romper barreiras e criar flexibilidades, mesmo indo contra interesses estabelecidos, em alguns casos há muitos, muitos anos. Portanto, pode-se dizer que nós não estamos satisfeitos porque não conseguimos ganhar a competitividade que a flexibilidade externa nos daria. Estamos razoavelmente integrados dentro da filosofia de que alguma coisa tem que ser feita e por isso subscrevemos o acordo. Alguma coisa tem que ser feita dentro da negociação coletiva para distinguir os setores e dar aos setores liberdade de encontrar soluções melhores do que aquelas que o Código permite. E nesse aspecto eu acho que já há exemplos do passado, 3 ou 4 ou 5 contratos que já foram feitos com alguns avanços em relação ao Código tal qual ele é hoje, já foram dados esses passos. Pensamos que nos próximos anos isso possa constituir um movimento mais amplo em que os acordos vão caducando uns atrás dos outros, novos são necessários fazerem-se, a educação que nós vamos tendo através da discussão e a promoção que nós podemos fazer e as conversas que vamos tendo com os sindicatos, que devo dizer que ao nível setorial são muito mais, como é que eu ia dizer, conciliadoras ao nível das negociações entre patrões e empregados ao nível de sindicatos, normalmente mais conciliadoras com o nível da concertação, e aí nós podemos mostrar e demonstrar a todos, todos, políticos, nós, governo, que é possível fazer mais e melhor e que na próxima revisão parte das conquistas ou dos resultados das negociações parciais que foram tendo lugar nas diversas, nos diversos setores possam vir a ser incorporados na legislação nacional. Portanto, meus senhores, estou à vossa disposição para fazerem as questões, mas esta foi mais ou menos a filosofia que nós seguimos para chegarmos ao ponto a que chegámos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Nós damos então agora a palavra aos senhores deputados. Sr. Deputado Quartim Graça, do Partido Social Democrata, tenha a palavra.
Muito obrigado. Agradecer em primeiro lugar a presença da delegação da CIP e a intervenção do Sr. Engenheiro Vanzelera. Eu gostaria de colocar uma questão, aliás vou repetir-me, pus há pouco na audição prévia esta mesma questão à CAP e gostaria de colocar, ainda de uma forma um pouco diferente, à CIP. Ou seja, a questão de saber qual é o entendimento que a CIP tem, relativamente àquilo que será a reação da indústria no que diz respeito a ser aprovado à alteração do período experimental. Ou seja, qual a postura que, no fundo, o setor por vós representado terá relativamente ao aumento genérico previsto no prazo do período experimental. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há mais nenhum senhor deputado inscrito. Senhor deputado Jorge Machado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A CIP saberá com certeza qual é a posição do Partido Comunista Português relativamente à proposta de Código de Trabalho que estamos a discutir. Não valerá muito a pena demonstrar os pontos de divergência que temos relativamente à análise da situação. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é muito importante e que deixa bem clara as diferenças de posições. O Sr. Presidente disse que os direitos dos trabalhadores, os direitos adquiridos, prejudicam a indústria, não é? Na questão da conflitualidade entre direitos adquiridos e uma pseudo-competitividade. Ora, é precisamente esse o aspecto fulcral da nossa divergência. Nós não acreditamos que a competitividade se faça à custa dos direitos dos trabalhadores. Mas, assumir que a competitividade precisa da desregulamentação, de quebrar com direitos, com arruinar direitos, é um mau caminho até para a indústria portuguesa, na nossa opinião. A competitividade que se diz hoje, a nível global, não se pode fazer à custa de baixos salários. O que, no fundo, está aqui em cima da mesa é saber que modelo de desenvolvimento é que queremos. E o Sr. Presidente faz uma clara opção de um modelo de desenvolvimento assente em baixos salários, sem direitos e no modelo dos direitos adquiridos. Mas há aqui uma clara lógica de que a CIP aponta num modelo de baixos salários, baixos direitos para competir com países terceiros. Ora, nós não acreditamos que Portugal possa nem deva competir com países que estão ainda em vias de desenvolvimento, que ainda não adquiriram os direitos laborais que, felizmente, na Europa ainda temos, não obstante os sucessivos ataques. E este é, na nossa opinião, um mau caminho, que não leva a lado nenhum, mesmo do ponto de vista da competitividade. Dizer que, com este Código de Trabalho, ou com a redução progressiva dos direitos, podemos competir com a Índia, com a China, com o Paquistão, com países que estão em vias de desenvolvimento nos direitos dos seus trabalhadores, é claramente um mau caminho para a indústria portuguesa, porque não acreditamos que seja esse o caminho. Nesse sentido, julgamos que a competitividade num mundo global tem que apostar, sim, num mundo de trabalho com direitos para que eles possam efetivamente serem exercidos e a competitividade ser feita, sim, à custa da qualificação, da melhoria, da qualificação dos trabalhadores, dos empresários, dos métodos de produção. Isso, sim, é que é competitividade. Porque o anterior Código de Trabalho de Bagão Félix, de PST e CDS-PP, dizia-se que ia melhorar a competitividade das empresas. Ora, viu-se o seu resultado. Do ponto de vista da competitividade, nada se alterou. Portanto, esse argumento da competitividade é claramente um argumento que é utilizado para evoluir no retrocesso. Porque é disso que se trata. O Sr. Presidente disse também que não estava satisfeito com as propostas de alteração ao Código de Trabalho. Muito bem, registamos esse facto. Mas a verdade é que também há declarações na comunicação social em que se diz que Vieira da Silva fez melhor que qualquer governo da direita, que era uma vitória, e sobre o trabalho e a desregulamentação dos horários de trabalho e a gravíssima retrocesso que está em cima da mesa, dizer que vai ser habitual trabalhar mais 2-3 horas de trabalho por dia sem a devida compensação, que lá está, porque era isso que está em cima da mesa, é claramente declarações com as quais nós não podemos concordar. Registámos, não é? A posição da CIP de concordância com estes aspectos com o Governo, mas com, é um caminho com o qual o PCP não pode pactuar. Dar nota do seguinte, há aqui questões centrais que nós consideramos estarmos em clara divergência. As questões centrais são a caducidade dos contratos coletivos de trabalho e os mecanismos de caducidade que o Governo propõe que vão facilitar a caducidade, obrigando os sindicatos a negociar com a corda ao pescoço sob a ameaça dessa mesma caducidade. É a desregulamentação do horário de trabalho, uma conquista histórica dos trabalhadores e da OIT no século XIX, que está em cima da mesa, porque vai ser habitual trabalhar mais 2 ou 3 horas por dia e, portanto, a conquista das 8 horas por dia está claramente comprometida. É as questões da precariedade e o período experimental que consideramos claramente inconstitucional e também dizer-lhe que não tenho nenhuma questão a colocar, porque eu percebo a vossa opção de classe, não é? As vossas posições de classe, não concordando com ela, estando no campo totalmente divergente das vossas, mas dizer-vos que, a nível de propostas de alteração, o PCP irá apresentar um conjunto de propostas que irão no sentido inverso, numa legislação laboral que respeite quem trabalha, que olhe para o mundo do trabalho de uma forma diferente, não como números e máquinas que trabalham e não pessoas, um mundo laboral que aposte sim na competitividade por uma outra via, que é a via da qualificação, dos direitos conquistados e um caminho claramente diferente que é o da CIP, mas fica aqui a divergência restante disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Adeca, do Bloco de Esquerda. Tenha a vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Os contributos da CIP já são conhecidos. De qualquer forma, é útil, nesta fase da nossa discussão na especialidade, que a CIP venha dar a sua leitura e o seu contributo relativamente a este Código de Trabalho, embora também todos nós, até através da imprensa, já conhecemos as posições e, aliás, o Sr. Presidente acabou por dizer que, não sendo o seu Código de Trabalho, dizendo que ele representa, a maior derrota que representa é a flexibilização, é a não existência da flexibilização externa, diz, no entanto, que foram dados grandes passos e, portanto, eu creio que isso é a síntese da posição que tem vindo a público, com a qual nós não concordamos e, portanto, também é conhecida a posição do Bloco de Esquerda relativamente a este Código de Trabalho, não por o artigo A, B ou C, mas por aquilo que é a sua concepção até ideológica, se quiser. É um Código que parte de pressupostos iguais ao que partia o Código de 2003, com o qual não tivemos de acordo, porque não consideramos que numa relação de trabalho, empregado e empregador estejam no mesmo nível. Não estão propriamente a vender um carro, um saco de batatas um ao outro. Um detém os meios de produção e o outro está, naturalmente, só tem uma coisa para vender, que é a força do seu trabalho, logo está em estado de necessidade. E, portanto, daqui começa logo a nossa divergência, que é uma divergência conceptual relativamente ao Código de Trabalho em presença, que, na nossa opinião, é agora aprofundado. E utilizando as palavras do Sr. Presidente, foram dados grandes passos no seu aprofundamento e por essa razão o Bloco de Esquerda não está de acordo com esta concepção, exatamente porque também, e não querendo desviar a discussão, não é este o momento, porque também será a vida e a própria crise internacional irá demonstrar que afinal a autorregulação não existe. Porque quando o mercado funciona, apenas o mercado funciona, às tantas haverá um momento que alguém virá pedir a intervenção do Estado. E curiosamente, às vezes são aqueles que acusam o Estado de ser muito gordo, de ser despesista, mas que depois querem a intervenção do Estado para resolver a sua própria crise. Mas isso são outras considerações, mas se calhar esta crise vai nos demonstrar e vai nos provar que o mercado não regula tudo e que o Estado necessita de regular. E isto também tem aplicação, nas leis laborais, só pode ter. Mas isso serão lições que cada um tirará as suas e cada um tirará as suas à luz dos conceitos que tem da vida, do mundo e por aí fora. De qualquer forma, eu queria apenas deixar à CIP uma pergunta. Foram feitos já 4 acordos de concertação social sobre formação profissional. Dois deles assinados por todos os parceiros sociais. Acordos de grande importância que advinham de uma discussão que a formação profissional no nosso país era absolutamente necessária devido à qualificação dos trabalhadores e não só, e portanto que isso era uma peça fundamental no desenvolvimento das empresas. Eu queria algum pronunciamento da vossa organização relativamente a como é que esses acordos foram agora transportados neste Código de Trabalho. É que, por a nossa leitura, o que é proposto não tem nada a ver nem com a filosofia, nem com as discussões anteriores dos acordos de formação profissional. O que então nos leva a concluir que nem sempre a exaltação que se faz ou a publicidade que se faz dos acordos de concertação social têm depois expressão prática. É que esta proposta de código limita claramente, na nossa opinião, a formação profissional, ao englobar uma série de outras formações que deveriam ser distintas. E também me parece que o resultado dos 4 acordos anteriores não tem aqui qualquer expressão. E se isto é uma coisa boa para a indústria portuguesa, ou se este código, pelo contrário, na área da formação, é pior. E, portanto, gostava de um comentário nesta matéria.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A Sra. Deputada. A Sra. Deputada Maria Gamboa, do Partido Socialista. Tenha a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a delegação da CIP, agradecer particularmente ao Engenheiro Vanzelera a informação que aqui nos trouxe. Não vou fazer um grande discurso como os meus companheiros de Comissão de Trabalho o fizeram, porque não estão cá para me ouvir, nem para ouvir o que é que eu penso, e muito menos para ouvir o que o Partido Socialista pensa, mas queria-lhes colocar apenas uma questão que me ficou um bocadinho menos clara na informação que nos trouxeram. Eu pedia-lhes um comentário à flexibilidade interna das empresas, da indústria e dos trabalhadores e dos interesses dos trabalhadores dessas mesmas empresas para o efeito da competitividade que, naturalmente, todos nós percebemos que Portugal precisa de encarar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Engenheiro, então agora a palavra para prestar os esclarecimentos às questões colocadas que o Sr. Presidente entende.
Eu poderei seguir a mesma ordem.
Como quiser, como quiser. Do fim para as primeiras, das primeiras para as últimas, como entender?
Muito bem. Então, sobre a questão do alargamento do prazo experimental de 3 para 6 meses, eu vou deixar o Dr. Gregório falar sobre isso, portanto, não me esqueci, vou já deixar apenas entre parênteses. A intervenção do Partido Comunista, não tenho nenhuma pergunta, ele próprio diz que é um comentário, eu aceito o comentário, já sabemos que não concordamos. Tenho pena que continue a fazer confusão com as palavras nossas, que usa a palavra direitos de uma forma geral, sem olhar aquilo que são direitos e aquilo que são privilégios, mas isso já a gente sabe, que invoque com a maior das coragens direitos, entre aspas, ganhos no século XIX, acho isso fantástico, mas, enfim, nós, tal como o senhor diz, são comentários, e eu ouvi os comentários e ficamos por aí. Com respeito ao Bloco de Esquerda, também acho esquisito que ache que não há regulação quando estamos aqui a falar sobre um grande regulamento de 700 ou 800 artigos, que é a intervenção do Estado sobre as relações de trabalho, quando nós gostaríamos que elas fossem muito mais livres, pois não são mais livres, estão cada vez mais fechados dentro da regulamentação e, portanto, existe enormíssima regulamentação e aí deve ser uma falta de interpretação sobre o que é a regulação em relação a nós, que achamos que estamos a ser muito regulados através do Código. De qualquer maneira, para focar o importante aqui Eu queria fazer um comentário também sobre quem é que é forte e quem é que é fraco. Eu devo-lhe dizer, se não tem experiência, que há sindicatos fortíssimos na negociação, com especialistas fortíssimos, que conhecem os setores muitíssimo bem. E quando nós discutimos com eles, não temos de todo a noção de sermos os mais fortes. E isso é a experiência que a gente tem na negociação coletiva. Ao nível das empresas, acredito que sim, que haja patrões, empregados, e aí pode haver uma certa força. Trabalhei 40 anos numa empresa industrial e sei muito bem a força que eu tinha. Abusei ou não abusei, eles me julgarão, mas quando se trata de negociação coletiva, ao nível de sindicatos e de associações, não concordo consigo, de maneira nenhuma que haja uma parte fraca. Os sindicatos são muitíssimo bons negociadores e conseguem fixar-se muito bem naquilo que são os direitos que são precisos ser defendidos. Agora, sobre a formação profissional, aí temos um problema em que estamos todos de acordo. É preciso mais e é preciso melhor. Se quer que eu me lamente junto consigo de não termos tido mais resultados desde que fizemos os acordos anteriores, pois eu lamento-me junto consigo. Precisávamos de mais. Precisávamos de mais, precisávamos de melhor, precisávamos de mais procura, de mais oferta, de mais luta por resultados, de mais empenho dos próprios que estão a ser formados, de mais empenho dos patrões para formar mais empregados. Todos precisamos. Não há aqui ninguém que esteja isento de culpa. Agora, uma coisa é certa, é que nunca saiu dos nossos programas, nem nossos, nem na concertação social, todos os interventores, incluindo os sindicatos, as confederações sindicais, nunca saiu da nossa mentalidade, da nossa mente, nem das nossas discussões, nunca saiu a formação profissional. Está sempre presente. Todos nós estamos de acordo que é preciso fazer mais e melhor. O que é que fizemos neste contrato? Depois o Dr. Gregório irá falar um pouco mais em detalhe, mas neste código, o que nós estamos a tentar conseguir é que a formação, fomentar a formação dentro das empresas, a toda a hora, toda, e que essa seja reconhecida. Para quem? Para o empregado se sentir orgulhoso de ter sido formado e que isso conste dentro da empresa, que ele sofreu ou ele passou por essa formação e que ela conste, e que o empregador faça constar que certo número de empregados e certo número de horas estão a ser cumpridos. Se isto não for reconhecido, não há nem do lado dos empregados, nem do lado dos empregadores, incentivo para que isso aconteça. E ficamos com o estado anterior, que é a formação certificada, que é uma coisa distante para a maioria das empresas do Norte. No interior está muito disperso, não há certificadores suficientes, não há tempo para libertar as pequenas e médias empresas para mandar o pessoal para ser certificado muito longe. Portanto, nós acreditamos mais na certificação feita dentro das empresas. Claro, quando for possível, vão para as escolas e para os institutos, e infelizmente há muitos pelo país espalhados. Os que não for possível têm que ser formados dentro das empresas. E aí eles são aplicados exatamente aquilo que a empresa precisa e exatamente aquilo que o empregado pode. E, portanto, é essa parte que nós estamos a tentar fomentar. Agora, se quiser que eu chore junto consigo a falta de formação do nosso pessoal, estou disponível. Porque estamos todos de acordo e devo dizer que na concertação não há nenhum parceiro que discute isso. Todos nós, parceiros, estamos de acordo que é preciso mais e melhor. E sobretudo, todos estamos de acordo que há dinheiro suficiente para o fazer. Portanto, é uma das coisas que não se levanta, é que haja falta de dinheiro. Não há. Há dinheiro. Portanto, e temos aqui, sobre a flexibilidade interna e como é que isso poderá proteger os interesses dos trabalhadores. Eu vou passar a palavra ao Dr. Gregório, que pode abordar estes três assuntos, que é o período experimental, se puder dar uma palavra sobre a formação profissional e os nossos interesses, e depois esta parte da flexibilidade interna, ou da intervenção do Partido Socialista.
Muito obrigado. Os meus cumprimentos também a todos. Não quero dizer que me vá cingir efetivamente só aos aspectos que o Sr. Presidente me meteu, porque eu próprio queria também responder, e assim porque entendi como algumas perguntas diretamente dirigidas à intervenção do Sr. Dr. Graça, Sr. Deputado. Mas começo pelo período, o período experimental. Tem-se, a meu ver, desenvolvido em torno do período experimental uma ideia que penso que tem apenas excrescências de correspondência com a realidade. Explico rapidamente porquê. O período experimental já figura hoje e continua a figurar na proposta de lei como efetivamente um máximo a partir do qual a contratação coletiva só pode reduzir ou excluir. Portanto, não é imperativo o período máximo dos 6 meses para ninguém. Nem para aqueles que têm, efetivamente, já hoje, esse período de 6 meses, como duração do período experimental previsto na lei, os quadros intermédios, se quisermos, e muito menos para aqueles que têm hoje um período experimental de 8 meses. É um limite que a contratação coletiva pode reduzir. Meus senhores, e reduziu. Vamos começar agora a descer os pés à terra. E reduziu. Quase todos os contratos coletivos têm hoje ainda copiado o tempo em que o período experimental era muito inferior. E têm perfeita consciência disso, de que, na relação entre a lei e a contratação coletiva, tratando-se aqui, efetivamente, de domínio que a contratação coletiva podia reduzir, todos esses aspectos previstos nos contratos coletivos, e volto a dizer, não me lembro de nenhum contrato coletivo que não tivesse copiado a duração do período experimental dos tempos em que ele era bem inferior. Bem inferior, inclusive, é aquele que hoje consta do código. Bem inferior, inclusive, é aquele que foi imposto em 2003. E são esses os períodos experimentais que vão continuar a ser aplicáveis. Dir-me-ão, mas podem alterá-los. Claro que podemos, mas para isso temos os sindicatos. Calma, não caduca coisa nenhuma. Para isso, ó, doutor, mas para isso já lá vamos. Essa parte eu já lhe explico. Para isso temos os sindicatos. E dir-me-ão vocês agora, aí com uma coisa que eu depois iria repetir a propósito, sou deputado de Corte Ingraça. Ó, meus amigos, mas vocês negociaram e já têm negociados contratos que efetivamente negociaram nos joelhos. Ouvi a dizer essa afirmação e quero efetivamente dizer-vos uma coisa. Eu assumo clarissimamente o papel de menino da rua. Eu. Ou seja, aquele que eventualmente sei pouco livros, mas sei muito de prática. Sei muito, efetivamente, do que lá no terreno se passa. E nesse papel de menino da rua, o que é que efetivamente eu constato? Constato que foram os próprios sindicatos, e não falo aqui de sindicatos apenas afetos ao GT, falo de sindicatos afetos ao GT e à Inter. Foram eles, calma, mas eu digo, doutor, não se precipite, me tento estabilizar, que eu sou um rapaz muito vulnerável. Portanto, tento mais ou menos deixar-me expender o meu raciocínio e a minha postura nesta matéria. Foram os sindicatos que criaram, em contratos coletivos emblemáticos, núcleos imutáveis de matérias que não querem de forma nenhuma ver caída. E nesse conjunto de matérias está inclusivamente o período experimental. E se quer que lhe dê exemplo desses contratos, tem-nos clarissimamente, nos conhece, tem-nos químicos, tem-nos textos, Nosso doutor, se conhece a lista e conhecer o conteúdo, também terá que reconhecer a minha razão, o meu argumento. Senão, efetivamente, distorce tudo. Portanto, o período experimental está neste momento a ser efetivamente invocado como se fosse algo que a entidade patronal de per si pudesse começar a exigir ao trabalhador, sem que efetivamente nenhuma intervenção sindical tivesse que haver nesta matéria, vou-lhe dizer, é desconhecer pura e simplesmente que esse é o período experimental, consta de praticamente todos os contratos coletivos. E aqui vamos entroncar efetivamente nas perguntas e nas questões postas pelo Dr. Corte Ingraça. O problema da caducidade. Sou deputado. Eu sou franco. Acha normal, e a caducidade dos direitos adquiridos, e são os direitos adquiridos que efetivamente estão a pôr em causa nesta altura toda a argumentação da CIPA em torno desta matéria, nada disso. Vamos a ver se nos entendemos. Eu dou-lhe mais uma vez um exemplo concreto. Eu gosto que vocês falem com o menino da rua, que sou eu. Vou-vos dar mais uma vez um exemplo concreto. O senhor deputado sabe perfeitissimamente o que, por exemplo, tem no contrato dos metalúrgicos que vocês, efetivamente, de mãos dadas com o Ministério do Trabalho, consideravam não caduco. Sabe o que tem? Tem a dita cuja cláusula que diz que só pode exigir ao trabalhador exatamente as tarefas que constam da respectiva categoria profissional. Sabe quantas categorias profissionais têm? 998. Sabe exatamente quantas dessas categorias hoje são categorias verdadeiramente operativas? Poucas. Sabe que para mudar um trabalho... Ó, doutor, estou-lhe a dizer com muito calmo. Mostre-lhe um livro, assinalo-lhe e acabo efetivamente com a sua discordância. Tem efetivamente, relativamente nesse contrato, tem que um trabalhador para mudar de sexo, mesmo que seja para fazer a mesma coisa, só com o seu consentimento. Tem que um trabalhador para mudar de horário de trabalho, mesmo que esse horário de trabalho seja o horário comum a todos os trabalhadores, tem que ter o consentimento. Acha que é vivível num quadro com este cenário? Não é vivível. Temos que efetivamente renovar o conteúdo desse contrato, e esse conteúdo desse contrato, uma vez que os sindicatos se postaram na posição irredutível de não negociar enquanto não lhe acabassem
com a cláusula da renovação sucessiva, e assim também como eu, os sindicatos disseram, ou acabamos com a cláusula da renovação sucessiva, ou nós, pura e simplesmente, não passamos à frente. Portanto, enquanto os sindicatos, efetivamente, não mudarem essa postura, temos que, efetivamente, encontrar um esquema legal que propicie a operacionalização da contratação coletiva. Mas mais, todos ouvidos, muita gente, a transformar a caducidade num adamastor, em algo intransponível. Ora, de facto, a caducidade funcionou, e dou-vos exemplos, não como vocês diziam, não como efetivamente um tirar completo de direitos, mas funcionou como motivação para exatamente se negociar. Sabe como eu que o contrato dos textos tinha caducado. Não foi publicado o aviso de cessação de vigência por intervenção do seu ministro, que efetivamente fez todo o empenho para que o contrato fosse negociado. É hoje uma das bandeiras dos sindicatos, o contrato celebrado no setor têxtil. Foi nesse contrato, nomeadamente, que se criou o tal núcleo duro, inalterável, e esse núcleo duro que contém praticamente toda a parte normativa do contrato. Praticamente só a parte obrigacional é que pode caducar. E foi neste cenário que a caducidade funcionou. Não. Foi que a caducidade funcionou, não como tal retirar pura e simplesmente de direitos, mas sim como uma plataforma em que ambos, as empresas não sabem beber sem contratação coletiva. As empresas não sabem beber sem contratos coletivos. Quando efetivamente me perguntam, ainda hoje, faça um contrato coletivo caducou, diga-me, o que é aquilo a que hoje estou obrigado, e eu lhes digo, só está obrigado a isto, sabe o que é que me dizem? Não, isso eu não faço porque eu não consigo gerir esta casa, viver esta casa, ter negócio dentro do quadro com a interpretação que eu faço. Portanto, tudo isto é para a promoção da contratação coletiva. E agora ligo-me ao seu segundo aspecto. Há desregulamentação do horário de trabalho. Desregulamentação do horário de trabalho. Se reparar, vamos falar do vosso tão apregoado Banco de Horas. E daquilo que dizem o Banco de Horas vai propiciar aumentos do período normal de trabalho. Propiciar aumento de trabalho. Mas será que nós estamos todos a ler a mesma proposta de lei? Não fomos nós todos que lemos lá que o Banco de Horas está exclusivamente dependente de contratação coletiva? Não fomos nós lá que vimos, clarinho como água, que essa contratação coletiva pode dizer que... Está lá, é exclusivamente... Não tenhamos aqui dúvidas. Tem que ler melhor. O Banco de Horas é exclusivamente por contratação coletiva. Se calhar está a confundir com os horários concentrados. É exclusivamente... Mas eu falo, não estou. Eu já lhe falo os horários concentrados, que é para deixar o seu quadro mental completo. Portanto, no Banco de Horas, sabe uma coisa? No Banco de Horas, o que é que efetivamente os negociadores podem fazer? Podem proceder à compensação do trabalho que façam a mais, das tais 200 horas ou parte delas que vão fazendo, podem fazê-las de várias maneiras. Podem fazê-las em dinheiro, em tempo ou em tempo e dinheiro. Já agora vou dizer, sabem como é que têm feito? Só para explicar, sabe como é que tem feito? Isto não é virgem, isto não é novo. Nós temos já um mini Banco de Horas instituído no acordo de empresa, os STCPs, e sabem como é que está lá feito? Está feito, efetivamente, de tal forma incipiente, mas o que diz, diz de uma forma que só privilegia os trabalhadores. Sabe como é? Tem. Então está previsto só para o caso em que, efetivamente, haja desajustamento entre a comparência, quer em tempo, quer em local, de um motorista relativamente ao outro. E diz que, ao fim de 3 meses, vai-se ver que o trabalho fez a mais e que o descanso teve a mais. E se porventura ao fim desses 3 meses se concluir que o superávit é a favor da empresa, a empresa paga com o trabalho suplementar. Se for a favor do trabalhador, o trabalhador não tem que repor coisa nenhuma. Tirada a incertriz, num esquema racional, quem fica a ganhar? Mas eu não me queria ficar pela contratação coletiva. Nós não andamos aqui com os olhos tapados à realidade, continua a ser o menino da rua. Eu não ando aqui com os olhos tapados à realidade. Há empresas que têm Banco de Horas há mais de 10 anos. A Silampos tem Banco de Horas há mais de 10 anos. Nós temos hoje nas empresas, efetivamente, formas de compensação de trabalho prestado a mais, com descanso, em termos perfeitamente inimagináveis para alguns de vocês. Inimagináveis. Já se chega ao ponto de, e hoje está, em que uma hora trabalha mais é compensada com hora e meia de descanso. Não os tais 10% que aparecem, que o setor, pelos vistos, conhece tão bem como eu, melhor, em alguns contratos coletivos, nomeadamente nas confecções, mas aparece, efetivamente, na prática, este tipo de situações. Os sindicatos negociaram esquemas de adaptabilidade bastante operativos, mas foram ultrapassados, neste caso pela esquerda, pelos trabalhadores. Os trabalhadores hoje acordam, efetivamente, formas de adaptabilidade
Ao Sr. Doutor, eu agradecer-lhe que fosse mais objetivo quanto às questões que foram colocadas, por favor. E mais sucinto, por favor.
Então, mais duas questões. Mais duas questões. Precariedade. Na precariedade, escusamos efetivamente de... o Sr. Presidente da CIP ficou um bocadinho ao de leve, mas aí suponho que é claro e nítido que só, entre aspas, levámos pancada nesta proposta. Só levámos, a todos os títulos. Na redução, efetivamente, de 6 para 3 anos. Na redução para 6 anos da contratação a termo. No cómputo para a duração global de todas as formas de contratação. Só estamos, efetivamente, a levar. Deixamos já de lado os 3 pontos percentuais. Todo o problema da problemática dos recibos verdes. Mas, se quiser... até a forma perfeitamente ao nível do quadro sancionatório, como tudo isto aparece, e como aparece, nomeadamente, estas formas de eventual incumprimento de algumas obrigações nesta área, até aí o legislador foi um legislador obcecado. Obcecado aí como foi obcecado noutro tipo de situações em torno do quadro sancionatório. Nós não compreendemos muitas das sanções que ali aparecem. Não tem para nós explicação racional. Eu dou-lhe dois exemplos, ou dois ou três exemplos rápidos, já que efetivamente não me é dado tempo para escalpelizar isto um pouco mais. Eu dou-lhe dois ou três exemplos rápidos. Foi efetivamente na licença parental exclusiva do pai, como se lembram, aquilo que era 5 mais 15 dias, foi agora transformado em 10 mais 10 dias. Lembram-se disso. E, portanto, os primeiros 10 dias, 10 dias obrigatórios, os 10 dias facultativos. Esses 10 dias facultativos, o trabalhador utiliza ou não utiliza, conforme quiser. Por isso, facultativo. E ao ser facultativo, o que é que efetivamente se vai sancionar e como sanção muito grave, o quê em torno exatamente desta norma? Dir-me-ão. O trabalhador eventualmente não pode ser. Porque o trabalhador utilizou ou não utilizou, era livre de utilizar ou não utilizar, não há, portanto, ali nenhum aspecto censurável que possa efetivamente ser sacado e, portanto, ser sancionado. Conclusão, a coima, a contraordenação, só pode estar virada para a entidade patronal, como é óbvio. A entidade patronal... em que quadro é que fica? O que é que se quer sancionar? O trabalhador veio, não veio trabalhar, estava no seu direito. O trabalhador veio trabalhar, a entidade patronal, o que é que fez? O que é que vocês querem sancionar? Chegou ao fim do mês, não lhe pagou as horas que ele veio trabalhar? Quando efetivamente ele... Mas nessa altura aquelas... Não, se ele veio trabalhar, tinha que pagar. Se ele não veio trabalhar, o que é que vocês querem sancionar? De facto, a entidade patronal, chegar ao fim do mês, não lhe pagar essas horas? Mas essas horas não são pagas pela entidade patronal, são pagas pela Segurança Social. O que é que vocês querem sancionar? Querem sancionar logo a seguir a eventualidade da entidade patronal poder perseguir disciplinarmente o trabalhador pelo facto de não ter vindo? Mas não está, não é o código que prevê aqui a proposta de lei, como já previu o código, não é aqui a proposta de lei que prevê que efetivamente o facto do trabalhador invocar um direito e pretender exercê-lo, que é efetivamente um caso nítido de sanção abusiva, e o código não prevê, e a proposta de lei também não prevê, por esse caso de sanção abusiva tem uma sanção própria. O que é que querem sancionar com este tipo de situações? O mesmo se diga para o caso dos avós, relativamente aos netos. Tudo isto me mete, efetivamente, um bocado de confusão quando vêm dirigido para a CIP. Como a CIP, e como se este cenário fosse um quadro em que a CIP tivesse, efetivamente, saído daqui em glória. Tinha um aspecto que me... quanto à formação profissional. O problema da formação profissional foi um problema que foi muito assumido e assumido de frente na abordagem agora da quando a revisão do Código. Nós temos consciência, se optava... que, efetivamente, os acordos não foram plenamente cumpridos. Diria-me, temos consciência, mas também temos consciência que são incumpríveis. Alto, temos duas consciências. Ou melhor, temos uma dividida em dois timings. Também temos perfeita consciência que são incumpríveis. Nós chegámos à conclusão que, efetivamente, quer o número de horas, quer os 10%, quer o período em que se pode participar a formação, que para muitas das microempresas são incumpríveis. E então o que é que fizemos? Assumimos. Não somos efetivamente mastros, não temos a cabeça abaixo da terra, assumimos. E assumimos que era preciso, portanto, olhar isto de frente. E o que é que fizemos? Os senhores, sindicatos e entidades empregadoras, têm um espaço para tentar corrigir este quadro de incumpribilidade que a lei efetivamente os tem dado. E para isso remeteram para a contratação coletiva, como sabe. Os ajustamentos têm. Têm. Não penso que os sindicatos adormeçam em torno destas matérias. Acho que é o pior juízo que formulam sobre os sindicatos é pensar que eles, efetivamente, não são pessoas empenhadas, preocupadas com este tipo de matérias. E, portanto, seguramente, todos os vossos receios acerca da desorganização do horário de trabalho, todos os vossos receios acerca da formação profissional, penso que, nesta altura, só revela uma atitude de desconfiança com os sindicatos que eles, de modo nenhum, merecem.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Nós dávamos aqui por encerrada esta audição. Como disse há instantes, a nossa reunião vai continuar mais um bocadinho. Queria agradecer a presença do Sr. Engenheiro Francisco Vanzelera, o Dr. Gregório Novo, a toda a delegação da CIP. Foi muito importante para todos os senhores deputados esta troca de opiniões e de posições que a Confederação da Indústria Portuguesa aqui nos trouxe. Agradecemos também o parecer que, entretanto, nos fizeram chegar sobre esta proposta de lei e, naturalmente, que os vossos contributos não deixarão de ser tidos em consideração por todos os deputados integrantes desta Comissão. A todos, muito obrigado.
Obrigado, meus senhores, muito boa tarde.